الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Continuando aula sobre o livro Ad-Durar al-Bahiyya de Imam Shawqani rahimahullah, só para recordar que estamos no capítulo sobre as transações comerciais, yani Kitab al-Buyu', e estamos ainda a falar sobre as transações que são ilícitas, as transações comerciais que são ilícitas. E na aula passada vimos algumas delas. Imam Shawqani rahimahullah continua dizendo rahimahullah, وَالِحْتِكَارُ, yani quer dizer que dentre as transações que são ilícitas é al-ihtikar. O que é al-ihtikar? Al-ihtikar é monopólio de produtos. Monopólio de produtos. Qual é o exemplo disso? O exemplo disso é alguém vai nos armazéns, compra um determinado produto. Ele vai, por exemplo, arroz. Vai em todos os armazéns de arroz, compra arroz e arquiva no seu próprio armazém, enquanto as pessoas estão com necessidade desse arroz. E ele monopoliza a venda do arroz. Quer dizer que ninguém é capaz de comprar o arroz senão com ele. Yani quer dizer que se você quiser comprar arroz, deve comprar com ele. E por outro, às vezes as pessoas estão com necessidade, ele compra esse produto e armazena consigo. As pessoas ficam a pedir a ele, querem comprar, ou ele yani vende a um preço elevado, acima daquilo que é o preço normal, ou deixa as pessoas passarem mal e vai vender numa determinada época. Tanto tudo isso constitui monopólio. E um grande exemplo de yani, monopólio de produtos, aquilo que se viveu durante a pandemia que passou, em que algumas pessoas compravam, por exemplo, quantidade de máscaras e monopolizavam isso. Quer dizer que iam em todos os sítios onde vendiam máscara, compravam tudo. Quer dizer que se você quisesse essa máscara, somente deveria comprar com ele. E ele vendia a um preço elevado. Portanto, tudo isso faz parte de al-ihtikar. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, como vê numa narração, disse: "Man ihtakara at-ta'am 40 laylatan faqad bariya min Allah wa bariya Allah minhu." Yani, aquele que monopolizar yani, produtos alimentares durante 40 dias, então Allah subhanahu wa ta'ala yani, ele se livra, fica yani, distante de Allah, e Allah subhanahu wa ta'ala fica distante dele, portanto isso mostra de que yani, um monopólio de produtos, principalmente os produtos alimentares, é algo que não é permitido. Se o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui disse que aquele que monopoliza yani, produtos alimentares durante 40 dias e Allah subhanahu wa ta'ala yani, fica distante dele e ele também fica distante de Allah, portanto isso mostra o grande pecado que a pessoa comete fazendo isso. E infelizmente isso é algo que existe bastante nos dias de hoje. Alguns comerciantes aproveitam-se da necessidade das pessoas, monopolizam determinados produtos, quer dizer que desaparece o produto do mercado, você não consegue encontrar esse produto. Por quê? Porque fulano monopolizou, comprou todos os produtos e monopolizou. E depois, o que é que vão fazer? Vão começar a vender preços bastante elevados, ou ele pode escolher quem ele pode vender, e coisas dessa natureza. Como disse, aquilo que a gente viveu durante o tempo da pandemia anterior, a pandemia que terminou há bocado, a gente viu isso, yani, os produtos que têm a ver com higiene, yani, esses que eram usados para yani, combater as bactérias, coisas dessa natureza, as máscaras, tudo isso, houve grande monopólio houve grande monopólio. Portanto, esse é um dos exemplos desse tipo de transação. Portanto, isto tudo é Muharram. É algo que não é permitido. Taim. E também, os sábios mencionaram de que o monopólio aqui não se limita somente à comida. Não se limita somente à comida, como alguns pensam. Tudo aquilo que os muçulmanos têm necessidade, todo aquele produto, seja alimentar ou não, que os muçulmanos têm necessidade, monopolizar isso é um pecado. E também é algo que é ilícito. Quer dizer que você monopolizar um produto que os muçulmanos necessitam, você não só apanha pecado, mas também faz a transação ilegal. Quer dizer que a sua transação é ilegal. Yani haram. Você está a comer do ilícito. Está a comer do ilícito. E são esses que depois começam a questionar por que não tem baraka, não tem bênção nos seus negócios. Por outro lado, você vê ele está a monopolizar produtos, ou está a monopolizar algo que as pessoas têm necessidade. Portanto, esse é um dos motivos de a pessoa ser removida baraka no seu negócio. Disse Rahimahullah, Imam Shawkani, ainda falando sobre as transações que são ilícitas, disse وَالتَّسْعِيرُ وَالتَّسْعِيرُ. O que é tasi'ir? Tasi'ir é o regulamento dos preços dos produtos. O que quer dizer isso? Quer dizer, primeiro devemos saber que, antes de entrarmos naquilo que é o regulamento de produtos, de preços de produtos, primeiro devemos saber aqui um princípio, que é a base é que o comerciante é livre de colocar preços nos seus produtos. Essa é a base. A base é que o comerciante pode colocar preço que ele achar adequado, para alcançar o lucro que ele acha adequado para o produto que ele vende. Portanto, isso é a base. Quer dizer que ninguém pode se intrometer no preço que ele comete ou no preço que ele estabelece para o seu produto. Essa é a base. Portanto, at-tas'ir é regulamento de preços de produtos. Quer dizer que vem uma entidade, começa a regularizar, dizer que você, esse arroz vai vender a 10. Essa cebola você vai vender a 5. Portanto, aqui você está a forçar o comerciante a aderir a um determinado preço. Pode ser que ele nem está satisfeito com esse preço, pois ele não vê o lucro desejado nesse preço. Portanto, aqui isso é que chama-se at-tas'ir. Às vezes é por parte dos governos. Portanto, aqui essa regulação, você vê estabelecer preços para os comerciantes, isso é algo que não é permitido. Não é permitido porque a pessoa pode procurar o ribh, os ganhos daquilo que ele vende, de acordo com aquilo que ele achar que é conveniente. Se ele comprou um produto, por exemplo, a 20, você não pode proibir a ele de vender a 50, ele lucrar 30. Portanto, essa é a base. Portanto, se os comerciantes, por exemplo, começarem a brincar com os preços do produto, começarem a colocar os preços altos, bastante altos, que está acima daquilo que é al-ma'kul, algo que é normal. Então, aqui, nessa circunstância, é que é permitido, por exemplo, aos governos ou entidades reguladoras de regularizarem os preços nessas situações. E durante o tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem no Sunan Abi Daud e no Sunan Tirmidhi, na narração de Abi Ya'la, de que no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam houve elevamento de preços de produtos durante um tempo, e as pessoas foram ao profeta sallallahu alaihi wasallam, disseram Ya Rasulallah, sa'ir lana, yani disseram que o mensageiro de Allah regularize os preços dos produtos para nós, yani, porque os preços estão muito altos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: Inna Allah huwa al-musa'ir al-qabid al-basit al-razik wa inni la arju an alqa Allah wa laysa ahad minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala mal. O profeta sallallahu alaihi wasallam quando lhe pediram para para intervir e regularizar os preços dos produtos devido à subida dos preços, ele sallallahu alaihi wasallam respondeu que Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah huwa al-musa'ir, Allah subhanahu wa ta'ala é quem regulariza os preços. Quer dizer que a subida dos preços é parte do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a subida dos preços veio mediante o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. É qadar Allah. É decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, ele sallallahu alaihi wasallam disse: Allah subhanahu wa ta'ala é quem decreta a subida dos preços. Al-Qabidu al-Basit. E também Allah subhanahu wa ta'ala é quem dá. E ele subhanahu wa ta'ala também é quem impede as pessoas do riziki. Allah subhanahu wa ta'ala, se quiser fazer com que o riziki não chegue a determinados servos, pode aumentar os preços dos produtos e eles não serem capazes de comprar esses produtos. Fitna para eles, ou teste para eles, ou castigo também devido aos seus pecados. E também é conhecido que a subida dos preços, o custo de vida quando sobe, é devido, pode ser um castigo de Allah subhanahu wa ta'ala devido aos pecados dessas pessoas que foram afetadas por essa subida de preços. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui chama a atenção de que a subida dos preços e tudo mais, isso tudo vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é que impede o risco, ele é que dá também o risco. Subhanahu wa ta'ala. Wa inni, ele sallallahu alaihi wasallam disse, eu, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que ele la arju an alqa Allah, eu espero encontrar-me com Allah, wa laysa ahad minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala mal. Ele disse sallallahu alaihi wasallam, espero encontrar-me com Allah, numa situação em que não tenho dívidas com ninguém, seja monetária ou a respeito de sangue de alguém. Quer dizer que eu espero encontrar Allah subhanahu wa ta'ala sem dívida com ninguém. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando lhe pediram para regularizar ou para intervir a subida dos preços, ele sallallahu alaihi wasallam esclareceu de que isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é quem dá risco, e ele sallallahu alaihi wasallam não tem dívida com ninguém a respeito disso. Portanto, aqui, mais uma vez, a base é que os comerciantes estabelecem os preços dos seus produtos e não convém ninguém obrigar a eles a subir ou a descer os preços. Mas sim, caso eles exageram nos preços e não há uma justificação para tal, então os governos ou entidades reguladoras podem intervir e regularem os preços. Portanto, a gente pode ver na nossa situação, nos dias de hoje, o custo de vida, fala-se de custo de vida subiu, e você vai olhar que existem vários fatores que fazem com que o custo de vida suba. Guerras, o preço do petróleo, e tudo isso também é afetado às vezes por políticas externas, coisas dessa natureza. E isso vai afetar países pobres, que nem tem nada a ver com esses fatores. Mas não tem como, vão ter que subir o preço, pois eles não são produtores desses produtos que estabilizam o mercado econômico mundial. Portanto, tudo isso é parte do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. É parte do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é quem decreta haver guerras e essa guerra tem consequência, que é, yani, pode ser que a guerra com alguém que produz, yani, como é o caso dos produtores de petróleo e coisas dessa natureza. E tudo isso vai se ligar uma com a outra até chegar ao ponto de o custo de vida subir. Tá aí. Disse Rahimahullah, dentre as transações também que não são yani, permitidas, ele Rahimahullah disse: وَيَجِبُ وَضُعُ الْجَوَاحِ. E é obrigatório abandonar al-jawahim. O que quer dizer isso? Yani, quer dizer que se alguém comprar, quer comprar, por exemplo, alguém chega e diz: eu quero comprar a colheita desse determinado produto. Por exemplo, a colheita de arroz. Ele compra tudo. Diz que esses tantos hectares da plantação de arroz, eu quero comprar. Aquilo que vai produzir nesses 2 hectares de arroz, eu quero comprar. E o vendedor diz: são tantos, equivale a tantos, por exemplo, diz equivale a 1000, 50 mil. E o comprador dá isso ao vendedor, que é o camponês ou a pessoa é responsável disso. Tá aí. Antes de o comprador ter acesso àquilo que ele comprou, por exemplo, comprou 2 hectares de arroz, de plantação de arroz, antes disso chegar a ele, acontece, por exemplo, uma praga, ou vem animais, come toda aquela plantação, ou metade da plantação, ou há um estrago, ou há um acidente, queima toda a plantação. Portanto, aqui, será que o vendedor vai ficar com o valor que foi dado pelo comprador e vai dizer que pronto, eu não tive nada a ver com isso, então eu fico com o dinheiro? Portanto, aqui é isso que o Imam Shoukani rahimahullah está a falar, que é yajibu wadu al-jawahi. Portanto, qualquer transação que ocorre uma praga ou algo que destrói o produto antes de chegar ao comprador, então você deve devolver, o vendedor deve devolver o dinheiro ao comprador. Por mais que ele, o vendedor, não seja a razão da destruição desses produtos, mas isso não dá-lhe direito de permanecer com o valor que foi pago para aquilo que se destruiu. E vendo Sahih Muslim, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "In kunta bi'ta min akhik thamaran fa asabatuha ja'ihatun fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'a bima ta'khudhu mal akhik." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se você vender algo ao seu irmão, por exemplo, frutos ao seu irmão, e uma calamidade assolar esses produtos antes de chegar ao comprador, فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَن تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا. Não é permitido você de exigir ao comprador algo. Não é permitido você de exigir ao comprador algo. بِمَا تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ. Com que motivo você vai levar o dinheiro do seu irmão? Quer dizer que você não tem nenhum motivo para levar. Você pode dizer que aquilo que aconteceu está fora do meu controle. Tá bom, mas isso não é motivo de você ficar com o dinheiro do comprador. Ou dizer: eu fico com 10%. Você não tem nenhum direito. Você não tem nenhum direito do dinheiro do comprador. O comprador, quando veio comprar os produtos, comprou com base naquilo que era a realidade. Se algo acontecer depois disso, ele não é responsável. Ele pagou o valor de acordo com o produto que ele queria. Se o produto não vir, então você não tem nenhum direito de ficar com o valor. É como aquele que vai a uma fábrica, diz que eu quero, por exemplo, fabricar, eu quero 5 pares de sapato, por exemplo, ou 50 mil pares de sapato. E a empresa que fabrica diz, ok, como se chamam, encomendas. E durante o processo de fabricação, vamos supor que há um incêndio, queima toda a fábrica, incluindo todas as encomendas que foram feitas. Aqui, o dono da fábrica não tem que ficar com o dinheiro dos compradores, dizer que não foi minha culpa ou coisa dessa natureza. Ele deve devolver o dinheiro dos compradores, pois ele não cumpriu com a sua parte. Por mais que o que aconteceu estava fora do seu alcance, ele não foi o motivo de isso ter acontecido, mas isso não lhe dá o direito de permanecer com o dinheiro do comprador. Tanto é isso que o profeta sallallahu alaihi wa sallam aqui disse, com que motivo você vai levar o dinheiro do seu irmão? Tá aí. Imam Shaukani rahimahullah continua, disse: وَلَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ. Ele, rahimahullah, disse: não é permitido a pessoa vender e ao mesmo tempo fazer empréstimo. O que quer dizer isso? Quer dizer que não é permitido a pessoa fazer uma venda que nela inclui empréstimo. Exemplo disso é a pessoa dizer, por exemplo, eu vou te vender essa roupa. A pessoa é vendedor de roupa, diz que eu vou te vender essa roupa por exemplo, 50. E com a condição de que você deve me emprestar, por exemplo, 50. Portanto, ele, aqui houve uma venda e um empréstimo ao mesmo tempo. Uma venda e empréstimo ao mesmo tempo. Um outro exemplo. Alguém vem, diz que eu quero comprar, o teu carro. E o vendedor diz que se você quiser comprar o meu carro, você deve me emprestar, por exemplo, 50 mil. Ou deve me emprestar tal e tal coisa. Deve fazer empréstimo. Ou alguém diz que para eu te vender essa coisa, você deve me emprestar tal e tal coisa. Ou também pode ser do lado do comprador. Vai ao vendedor e diz que para eu comprar o teu telemóvel, você deve me emprestar 20 ou 20 mil. Portanto, aqui é uma venda e empréstimo ao mesmo tempo. Há uma venda e empréstimo ao mesmo tempo. Daí que Imam Shaukani rahimahullah disse: وَلَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ. سَلَفٌ وَبَيْعٌ. سَلَفٌ é empréstimo. E mais à frente, rahimahullah disse: وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ. Também não é permitido duas condições numa única venda ou numa única transação. Yani, a pessoa chega, vai comprar um carro e diz, yani, e o vendedor diz, yani, você deve comprar esse carro, yani, e fazer manutenção, yani, na minha garagem, ou fazer manutenção na tal e tal empresa. Portanto, aqui há venda e com duas condições. Quer dizer que aqui, essas duas condições, quer dizer que você deve comprar, isso é uma condição, e a segunda condição é que você deve fazer manutenção do carro numa determinada garagem ou num determinado mecânico. Portanto, isso tudo é uma venda com duas condições. Uma venda com duas condições. وَلَا شَرْطَانِ فِي الْبَيْءِ. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse numa narração: لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ No es permitido a pessoa emprestar e vender ao mesmo tempo. Emprestar e vender ao mesmo tempo. Aquilo que a gente viu há bocado. وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا شَرْطَانِ فِي الْبَيْعٍ ou فِي بَيْعٍ yani, e também não é permitido duas condições numa venda, que é isso que a gente está a abordar. E isso, às vezes, também ocorre bastante as pessoas vão comprar algo e a pessoa não tem aquilo. Ou a pessoa quer, por exemplo, destrocar dinheiro. A pessoa tem, por exemplo, 100, quer destrocar dinheiro e vai a uma loja. E a pessoa, yani, o dono da loja diz que para eu te dar troco, você deve comprar algo. Nem que seja de 50 centavos. Portanto, aqui são duas condições yani, numa venda. São duas condições numa venda ou numa transação. Porque a troca, você quando vai pedir troco a alguém, isso é uma transação. E se ele te obrigar para você yani, ter o troco, se ele te obrigar a comprar algo, isso é uma outra condição. Isso é uma outra condição. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, proibiu isso. E mais para frente disse Imam Shakani rahimahullah: "Wala bay'atani fi bay'ati." Yani, "Wala bay'atani fi bay'atin." Não é permitido a pessoa fazer uma venda que inclui uma outra venda. Yani, não é permitido a pessoa fazer uma venda que inclui uma outra venda. Por exemplo, a pessoa diz, eu vou comprar o teu carro, mas você deve comprar a minha bicicleta. Yani, ou outro diz, eu vou comprar a tua bicicleta, mas você deve comprar o meu carro. Coisa dessa natureza. Eu vou comprar o teu telemóvel, mas você deve comprar o meu auricular. Mas você deve comprar o meu auricular. Todo esse tipo de transações são ilícitas. E um outro exemplo é o que as operadoras fazem, operadoras de telemóvel. Dizem que vamos te vender esse telemóvel com a condição de que você somente use yani, a nossa operadora. Quer dizer que esse telemóvel não é permitido você usar numa outra operadora. Portanto, aqui são duas vendas numa única venda. Primeiro, tem a venda do telemóvel e, segundo, a condição que eles colocaram de você usar a operadora dela. Isso quer dizer que você deve pagar para yani, o cartão deles, usar o serviço deles. Portanto, eles conseguiram nessa única venda uma outra venda. Uma outra venda. Portanto, esses são, yani, são dentre os exemplos que podemos dizer a respeito disso. O profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê no Sunan Nasai e no Sunan Abi Daud, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bay'atayn fi bay'a. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu duas transações ou duas vendas numa única venda. E isso é que a gente mencionou há bocado. E também um exemplo que os ulamais davam a respeito disso é: a pessoa vai comprar um escravo que é homem e coloca como condição do comprador comprar a escrava que ele tem ou de vender a escrava que ele tem. Yani, por exemplo, o vendedor tem um escravo homem e o comprador tem uma escrava mulher. Ele diz assim: você compra o meu escravo. O vendedor diz: você compra o meu escravo e eu compro a tua escrava. Eu compro a tua escrava. Portanto, isso é uma transação ilícita. E diz mais à frente, rahimahullah, وَبَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَاعِ. Yani, dentre as transações que não são permitidas, é a pessoa comprar aquilo que ele não tem. Yani, como podemos dar... Yani, algo que podemos dar como exemplo é: a pessoa vê, diz: estou a vender tu a vender um telemóvel. Onde é que está esse telemóvel? Ele não tem. Então, o comprador dá ele dinheiro, por exemplo. Ele sai, vai à procura do telemóvel e encontra o telemóvel, compra e vem depois de revender de novo ao comprador. Tanto isso é ilícito. Às vezes, isso é feito bastante em alguns mercados. A pessoa vai numa loja, ele não tem esse produto. Manda alguém sair dentre os seus, trabalhadores, vão nas lojas próximas e vão comprar o tal produto e trazem e vendem como se fosse o produto deles. Portanto, isso não é permitido. A pessoa deve vender aquilo que tem. Outros também, às vezes, você vende, publicam fotos, diz que estou a vender roupa. Enquanto não é ele que está a vender essa roupa, é uma outra pessoa que está a vender. Por exemplo, outra pessoa está a vender a roupa a 50, ele diz que estou a vender a roupa a 60. Quando encontra um comprador, o que ele faz? Ele vai para o vendedor original, compra dele e vai vender ao comprador e ganha o lucro de 10 nesse caso. Portanto, não é permitido a pessoa vender algo que a pessoa não tem. Vender uma mercadoria que a pessoa não tem. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, certa vez vem um sahaba, disse a ele: Ya Rasulallah, yatini rajul fayas'alni anil bay'a laysa 'indi abi'uhu minhu thumma abta'uhu min as-souq. Ele diz que às vezes vem pessoas na minha loja, querem comprar algo que eu não tenho. Então eu saio, vou numa das outras lojas no mercado, compro aquilo que ele quer, depois venho lhe vender. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: La tabi' ma laysa 'indak. La tabi' ma laysa 'indak. Não venda aquilo que você não tem. E um outro exemplo também que podemos dar é o que chamam de dropship em inglês, que é a pessoa abre uma loja, principalmente as lojas online, e a pessoa não tem nenhum produto. O que acontece? A pessoa publica, por exemplo, fotos ou preços e descrições de produtos que estão com no fabricante ou nos armazéns grandes na China. O que acontece? A pessoa, por exemplo, compra um produto dessa loja, e essa loja o que faz? Compra aquele produto a partir da fábrica, e a fábrica envia esse produto para o comprador como se fosse esse vendedor que está no meio, como se fosse essa loja online. Portanto, ele está vendendo algo que ele não tem. E os exemplos sobre isso são vários. Disse Rahimahullah mais para frente: وَالْخِيَارُ فِي الْمَجْلِسِ ثَابِتٌ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَ. Ele entra aqui num ponto que é sobre الْخِيَارُ فِي الْمَجْلِسِ. Quer dizer que a pessoa, numa transação comercial, enquanto estiver presente entre o comprador e o vendedor, a pessoa tem escolha. Quer dizer que a pessoa pode devolver. A pessoa pode devolver o produto depois de ter comprado. Ele pode devolver o produto depois de ter comprado. E também pode cancelar a transação enquanto ele está com o vendedor. Quer dizer que ele tem esse direito. Ambos têm esse direito. Duas pessoas. Você chega, quer comprar o telemóvel. Vê o telemóvel, compra. Se você mudar de ideia, naquele mesmo instante, você tem direito de devolver. Tem direito de devolver, seja o comprador devolver o dinheiro ao comprador, ou o comprador devolver o telemóvel ao vendedor. E assim termina a transação. Por exemplo, nesse caso, não há nenhum problema. Enquanto eles estiverem no mesmo lugar, não há nenhum problema. Como disse o profeta sallallahu alaihi wa sallam: Al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa. Que as pessoas inseridas numa transação têm a opção, enquanto eles estiverem juntos, enquanto não se separarem. Enquanto não se separarem. Quer dizer que se separarem, aqui você não tem direito de voltar a dizer que, oh, mudei de ideia, eu quero devolver isso. Nos dias de hoje, algumas lojas colocam, yani, eles para atraírem clientes e coisas dessa natureza, colocam de que você tem direito de devolver, yani, você tem direito de devolver o produto, yani, durante 7 dias ou 14 dias, coisas dessa natureza. Isso é escolha do próprio vendedor. Mas se duas pessoas, que não tem nada a ver com lojas ou não, duas pessoas estão a fazer uma transação, se eles se separarem, você perde direito de devolução. Por exemplo, você vai na rua, encontra um vendedor, você compra algo e você separa-se do vendedor, vai para sua casa, depois você vê que não gostou do produto, mudou de ideia. Você não tem direito de voltar e dizer, eu quero devolver esse produto. A menos que o vendedor, yani, por vontade própria, aceite isso. Mas não é obrigação dele. Não é obrigação dele de aceitar isso. Pois vocês se separaram. Pode ser que você mudou o produto que você comprou por um outro produto que não é verdadeiro e você vai causar prejuízos ao vendedor. Portanto, isso para evitar essas coisas, yani, não há garantia de que você vai trazer o mesmo produto que você comprou com o vendedor. E também o vendedor tem direito de cancelar a venda enquanto ele estiver com o comprador. Ele vendeu algo, depois mudou de ideia, não, eu não vou vender isso. Ele tem direito de dizer ao comprador de que está aqui o teu dinheiro, eu quero o meu produto, e não há nenhum problema enquanto não houver separação entre eles, yani, do local onde ocorreu a transação. E quanto às lojas, como já disse, isso é algo que as lojas, yani, têm como a política de que aquele que quiser devolver depois de 7 dias tem direito de devolver e coisas dessa natureza. Mas não é obrigação deles. Normalmente eles fazem isso para a questão de, yani, reter os clientes, para ganhar mais confiança com os clientes, mas não é obrigação dele. Se você comprar um produto, por exemplo, numa loja, e for para casa e, yani, ver que, ah, mudei de ideia, e você voltar para a loja e a loja dizer que não aceitamos devolução, você não tem nenhum direito de, yani, levantar problema, porque pode ser que você mudou o produto no caminho. Portanto, o vendedor tem o seu direito de rejeitar isso. Mas se você estiver, você comprou algo na loja, antes de sair da loja, diz que não, eu quero devolver isto aqui, ou quero trocar. Você tem esse direito. Você tem esse direito enquanto você estiver ainda dentro do local onde você comprou o produto. Portanto, é isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: al-bay'ani bil-khiyar ma lam يتفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرق. Portanto, os vendedor e o comprador têm escolha enquanto não se separarem. Enquanto não se separarem. Portanto, essas são algumas, yani, são algumas transações ilícitas que Imam Shaqani rahimahullah mencionou. E vamos parar por aqui antes de entrarmos no capítulo de Arriba. Isso, inshallah, fica para a próxima aula. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.